Bem-vindos ao nosso último episódio do Roteirista Insônia, por enquanto. Eu sou a Tamia Kato e eu tô aqui, como sempre, com o Pedro Righetti, o Renato Baroni e o Bruno Peretti. Antes de começar, a gente queria agradecer aos amigos e parceiros do Kombucha Caprobióticos pelo apoio nessa empreitada, refrescando as nossas gravações. E a todo mundo que cedeu um tempinho para vir aqui conversar com a gente e dividir um pouco da experiência de vocês. E o mais importante de tudo, ao pessoal que escuta esse podcast e vem acompanhando a gente. No episódio de hoje, vamos ler e comentar algumas perguntas que vocês mandaram ao longo da semana. Bem-vindos a mais um episódio, espero que vocês aproveitem. Boa noite, gente! Olá, amigos!
Olá!
E aí, gente, preparados?
Não! Primeira vez que eu não sei o que a gente vai falar.
Exato, esse é um episódio surpresa. O Righetti vai ler pra gente os comentários dos nossos ouvintes. E a gente não tem ideia do que vocês mandaram, então vai ser no freestyle.
É verdade, é verdade. É, só explicando rapidamente, né, pra quem não acompanhou a gente lá nos stories, a gente vai fazer uma pausa, basicamente por conta de trabalho, acabou ficando muito intenso a nossa rotina, ficava cada dia mais difícil a gente reunir, conseguir conciliar um tempo de todo mundo pra gravar o podcast, então a gente vai ter um intervalo aí de um tempinho até esses projetos terminarem e a gente conseguir se organizar. E começar e voltar a conciliar esse horário direitinho, assim. E aí, pra hoje, eu pedi pra galera no Instagram mandar umas perguntas. Tem perguntas leves, tem perguntas mais complexas. É óbvio que as perguntas mais complexas merecem um episódio inteiro, mas a gente já pode, adiantar alguma coisa do que a gente pensa sobre esses assuntos, assim. Aí, essas perguntas eu não mostrei pro pessoal, tá, gente? Tamie, Baroni e Peretti não sabem que perguntas são essas, só eu vi. Eu também postei agora há pouco uma outra caixinha lá no Instagram pra ver se alguém manda uma última pergunta. E uma pessoa que já mandou. Então, teremos uma pergunta ao vivo. E aí, a primeira pergunta, na verdade, foi mandada por Tamir Kato, querendo melhorar o engajamento do post. Ela mandou a seguinte pergunta: quando vocês voltam?
Isso os stories já responderam, Tamir. Inclusive, me proibiram de dizer que a gente já queria voltar em setembro. E aí, quando eu vi o Pedro deu esse spoiler. Era só pra ele ter esse privilégio.
Bom, a princípio é em setembro, né, então. Mas, gente, um dia de cada vez, não é mesmo?
Nossa ideia é voltar a gravar em setembro, né? E aí talvez ali em setembro mesmo, ou outubro, a gente volte a postar os episódios. E a gente tem uma lista enorme de episódios que a gente quer gravar.
Sim, e muita gente pra chamar.
Exato. Não é por falta de assunto que a gente tá parando, porque o nossa listinha tá... cada dia cresce mais. Tem uma pergunta que a gente já respondeu em um episódio, mas a gente pode falar mais sobre. Que o Ed Batalha perguntou. Sobre escrever sobre acontecimentos pessoais. Já ouvi dizer que é ruim, mas acho que dá propriedade sobre a premissa. A gente gravou um episódio com o Tefo, né, o Stefano Volpe, que se chama...
Escreva sobre o que você sabe?
Escreva sobre o que você sabe, exatamente. E o que vocês acham sobre isso? Assim, sobre a gente escrever algo que aconteceu com a gente? Por que é ruim e por que é bom?
Não sei por que seria ruim. Por que seria ruim?
Eu achei engraçado. Eu nunca ouvi essa outra opinião de que seria ruim.
Ruim, eu acho que é bom também.
Não, se for ruim porque você vai relembrar as coisas ruins que aconteceram, isso é bom, gente. Terapia tá aí pra isso, né? É bom a gente falar sobre o que aconteceu.
A gente faz uma propaganda de análise nesse podcast, é impressionante. Mas sim, e eu acho que uma coisa que a gente falou lá com o Volpe era que você não precisa só escrever, né, sobre coisas pessoais e que você sabe, né? Enfim, por N questões que estão lá naquele episódio, mas eu não acho que é ruim você escrever sobre coisas que você sabe, né, que viveu.
Então. E é até bom você usar o que você já passou, né, o que você viveu com o filtro para escrever outras coisas que você não viveu, né? Até pelo que você sentiu, como qualquer experiência aí.
Tô aqui me esforçando para encontrar um contraponto para isso.
É, eu acho que pode se tornar ruim quando isso acabar te travando, né? Tipo, você quer tanto contar algo que aconteceu na vida real, mas ela não, às vezes não se encaixa com né, como a gente conta uma história, ou não parece verossímil, por mais que seja real, não parece verossímil. Eu acho que às vezes isso pode acabar travando, né, o processo, assim. Eu acho que o lado positivo é maior do que o lado negativo.
Não, eu acho que você tem que usar o que você viveu como material para narrar, né? É, eu acho que se você vai contar ele ao pé da letra, realmente tem a chance de você travar, de não funcionar, porque o drama, a narrativa, ela não segue a mesma lei que a vida real, né?
É, acho que se você entende isso, né? Se você parte daí, eu acho que tá show. Tipo, você não pode, talvez, ter o pressuposto de que porque aquele dia foi muito emocionante pra você que você só precisa narrar como foi. Não, você tem que saber que você tá dando... Você tem que dar as ferramentas emocionais pra pessoa sentir o que você sentiu. E não é só descrever o evento que vai fazer isso, né? Às vezes não é porque reproduzir um dia que teve uma... que pra você ali tinha uma carga emocional muito forte vai dar no mesmo se você não souber fazer algumas adaptações, se você não souber presentificar o passado da sua vida, pelo menos os elementos desse passado que são necessários pra você chegar na emoção que você quer. Eu acho que você não pode tomar como... E duvido que... O Edson que você falou?
É de batalha.
Pelo jeito como ele falou, não parece que ele vai ser esse tipo de pessoa, né? Que acha que o jogo tá ganho só porque você tá reproduzindo um momento da sua vida, uma coisa pessoal que pra você funciona, né? Se você não acha que o jogo tá ganho, eu acho que é super positivo. Só você tomar cuidado com isso, eu acho.
Bom, a segunda pergunta... Quer dizer, a terceira pergunta foi da Gabi, que é como fazer um filme indie no Brasil.
Eu queria saber como fazer o outro filme.
Como fazer qualquer filme, né? Eu acho que a gente pode falar mais da parte de roteiro, né? Que eu acho que foi por onde a gente já passou.
É, eu acho que tem duas questões aí, né? É diferenciar o indie, que a gente conhece americano, do Brasil, e pensar o indie como gênero, né? Que acabou se tornando de alguma forma. É, porque se você for pensar em indie que nem americano, todo filme brasileiro é indie, né? Porque a gente não tá ligado a... Tirando o Globo Filmes, todo filme é indie.
Não tá no mainstream.
É verdade.
É, mas acho que não deve ter sido isso.
Claro. Na questão de gênero e tudo, aí é o que o Pedro tá falando, né? A questão, são essas fórmulas de roteiro que se tornaram já meio que cane.
Mas será? Essa é a pergunta? Eu não tenho certeza.
Cara, eu interpretaria essa pergunta como um filme com um baixo orçamento, né? Um filme de 1 milhão, de 2 milhões, um filme que... Ou até menos do que isso.
É, então a resposta é fácil. Faça um filme no Brasil, pronto. Todo filme é de baixo orçamento.
Mão de obra brasileira. Contrate doméstico. Uma coisa que eu acho que a gente falou no primeiro episódio, eu até quis trazer o exemplo do Shame para falar disso, não que o Shame seja um filme barato, mas eu acho que existe uma inteligência de roteiro que você pode ter de enxugá-lo, né? Tipo assim, é legal você não focar só no necessário na sua história, mas existe dentre alguns motivos pelos quais você quer ser sucinto, é a questão da produção. Sabe quantas coisas você consegue resolver num personagem só, numa mesma locação? Então acho que você escreve seu roteiro, faz lá, conta lá a história que você quer e vai se preocupando, e depois, assim, também pode ser importante na gênese você escolher uma ideia executável, né? Mas além disso, você também pode depois ir revisando e vendo se você não consegue resumir poxa, esse local aqui que só serve para uma cena, será que eu não consigo trazer essa cena para uma outra locação que já exista? Eu acho que você saber fazer com que a sua pegada de produção seja a menor possível, o menor número de personagens que funciona, qual é? O menor número de cenários que funciona, qual é? É um primeiro bom caminho, né?
É, eu iria por esse lado também. E às vezes quando a gente está fazendo algo, por exemplo, com muito baixo orçamento, que é algo que a gente mesmo vai produzir, a gente já ter ali a produção e a direção, meio que nesse processo de desenvolvimento também ajuda, né? Saber o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer. Mas a gente pensar nessa limitação de atores, de elenco, de locação também ajuda bastante. Agora, se for uma pergunta falando sobre o gênero, eu acho que é assistir, né? Estudar muito o gênero que você está querendo, né? Recriar ali. Tentar pegar esse feeling, esse espírito.
Próxima pergunta.
Essa pergunta é parecida com a do Ed, só que é inverso. É uma pergunta da Maíra Mota, nossa grande amiga, que falou assim: te dou um tema, escrever sobre o que não se viveu, como ser bom sem ser presunçoso.
É, como ser bom eu não sei responder, não.
Fazendo muita pesquisa.
Pois é, estudando. E aí é complicado, né? Muitas vezes você não tem o tempo que você às vezes precisa para uma pesquisa, né? Pra se virar nos 30, para ir pesquisando, que nem o Pedro fala que gosta de fazer, pesquisando conforme faz o projeto e ficando cada dia com mais propriedade sobre o que você tá falando.
Ou trabalhando com pessoas que têm alguma propriedade sobre aquele tema também, né? Para dividir e trocar sobre isso.
conversar, entrevistar quem já viveu o que você não viveu, né?
O que será que ela quer dizer com ser presunçoso, né?
Eu acho que é você contar uma história que você não tem propriedade e fala, pô, mas quem é você pra contar essa história se você nunca viveu, né?
Aí eu fico me perguntando se já só de contar uma história já não é uma presunção, não é?
Putz, essa porta aí...
É, essa porta é perigosa a gente abrir. Mas enfim, eu acho que isso a gente também falou muito mais a fundo no episódio com o Tefo, né? No Escreva Sobre o Que Você Sabe. Resumindo muito, era um pouco isso, né? Sobre pesquisa e respeito também, né? Entender que nem tudo a gente vai saber. E se a gente pode colocar mais pessoas na equipe, né? A gente pode dar mais vozes para esse assunto que talvez a gente não saiba, não tenha propriedade. E também entender que o roteiro é o primeiro passo de uma longa jornada, né? Ele ainda pode passar por revisões e novos olhares que te ajudem a contar essa história. É, às vezes entra na direção, às vezes entra no elenco e aí acaba mudando o roteiro. Tem o caso do Alice Júnior, que é sobre uma adolescente trans, que foi escrito por um homem, né, mais velho. E aí, a presença da atriz no elenco ajudou demais o roteiro. E óbvio que ele fez toda a pesquisa, e óbvio que ele foi super respeitoso, é uma pessoa que eu conheço. Mas quando entra o elenco, quando entrou a atriz para fazer o papel, o roteiro acabou tendo várias transformações. E é natural. A gente não precisa ter 100% de certeza de tudo que a gente está escrevendo ali, porque o roteiro é o primeiro passo de um longo caminho, que ainda pode ter várias alterações, né? Mais uma pergunta, essa tem uma resposta mais breve, que é do JB Neto. Todos vocês do Roteirista Insone escrevem roteiro com Final Draft? Eu sim, desde que eu tenho Final Draft eu só uso ele, mas antes dele eu usei o Celtics e o MovieMagic Screenwriter.
Eu já usei o Celtics e hoje em dia Final Draft quando é audiovisual.
Quando é game, é o quê?
Cara, um pouco de tudo. Eu já falei sobre isso, a gente tá só repetindo assunto, né? Nisso que dá, as pessoas ficam pulando episódio. Mas é um pouco de tudo, cara. Porque aí o Final Draft não é o melhor software pra caso você tenha que escrever uma narrativa que tenha muitas alternativas, que várias opções sejam contempladas ali. Ou às vezes você já tá escrevendo em inglês e português. Aí eu uso, por exemplo, um programa chamado Notion, que você pode ficar colocando as informações em caixinhas, aí você pode minimizar uma informação, sabe? Tem um diálogo alternativo para essa cena se chegar de outro jeito. Ele não tá ali ocupando espaço na página, ele tá minimizado. Você clica nele caso você queira ler. E aí ele aparece e some, entendeu? Coisas assim.
Interessante. Eu usava o Celtics, hoje em dia eu uso o Final Draft, mas o último roteiro que eu escrevi eu usei o Word mesmo.
Olha ele, vai virar autor de novela.
Eu uso o Word pra caramba. Na verdade, no meu dia a dia, assim, porque o Final Draft, quando é coisa
só
de ficção,
roteiro.
É, que eu escrevo muito pouco, mas roteiro de variedade só o Word.
É, legal fazer esse recorte, né? O Final Draft é muito usado pra ficção. É
pra aquele esquema de diálogo, né, e tal.
É, e se você tem que escrever um roteiro que você já precisa que alguém faça algum tipo de revisão ali, alguma coisa, aquela coisa de compartilhar, hoje em dia a gente acaba usando o Docs do Drive mesmo.
É, pois é, o Drive é ótimo.
Mais uma pergunta. Essa pergunta eu tô pensando desde que eu li, e eu não sei responder, mas é uma pergunta interessante, assim. Pra quem tá querendo. É do JB Neto também. Pra quem tá querendo ser roteirista, né? O que vocês acham que vale mais, né? Se você tem o dinheiro específico, a gente fazer uma faculdade de cinema ou 4 anos de cursos ótimos e que sejam especializados?
Meu Deus.
É, pois é. Pois é, eu tô pensando nisso até agora.
Queria saber se eu fiz o certo com a minha vida.
É, não, isso eu já posso responder que a gente não fez. Não, brincando.
Não, vamos... Peretti, o que você acha?
Eu tinha um amigo que tava nessa também. Eu conversando com ele, eu acho assim... A faculdade, ela tem uma coisa boa de se criar uma boa rede, né? De contato. Né? E vivências, né? Eu acho que tem uma vivência além fora do profissional, se você pensar. Mas no que eu vejo de mercado hoje em dia, assim, no Rio, Brasil, é melhor você fazer esses 4 anos de curso, fora, se puder, entendeu? Investir nesses outros cursos, porque vai ser melhor pro seu currículo do que uma faculdade.
É, e talvez, se for uma faculdade paga, eu acho que o curso especializado vai até ser mais barato, né?
É.
Acho que só complementando o que o Peretti falou, Cara, eu acho que o curso, ele também te permite gerar esses vínculos, né? Esses vínculos, mas são vínculos mais curtos, porque o curso tem uma duração muito mais curta. Todos nós aqui fizemos a mesma faculdade, por isso que a gente se fala até hoje, grava esse podcast, né? Acho que a gente criou um vínculo muito mais forte do que o profissional. Cara, em questões de conteúdo, eu acho que talvez os cursos especializados te passem muito mais coisas. Seria interessante pegar o programa de uma faculdade, né? E tentar preencher o programa daquela faculdade na parte de cinema com cursos especializados. Tipo, história, né, tem a matéria de história do cinema. Beleza, vou fazer um curso sobre história do cinema. Ou mais de um. A questão de uma faculdade, por exemplo, a nossa de comunicação social, é que a gente não aprende só cinema. A gente também aprende a teoria da comunicação, a teoria de um monte de coisa que a gente nunca usou, mas que a gente aprendeu. E que, às vezes, é interessante para dar uma base.
O que eu particularmente acho bom, cara.
Gente, eu acho que é uma formação geral, né? Eu acho também. É que essa pergunta também depende muito, né, de, tipo, em que momento da vida você tá, exatamente, né? Tipo, você não vai fazer uma faculdade at all e vai fazer só cursos, né? Tipo, sei lá também, porque eu acho que é isso. Não prepara muito pouco pro mercado, né? Pro que a gente vai encontrar fora da faculdade. Mas, ao mesmo tempo, a formação da faculdade é uma formação muito ampla, assim, né? E tanto essa coisa de, acho que você construir laços, mas... É isso, você não tá ali também só estudando roteiro, sabe? Você tá estudando outras coisas que parecem que não são, enfim, tão objetivas e não vão ter tanto contato no seu dia a dia, mas que fazem diferença, na verdade, sabe? Que te acrescentam enquanto pensador, sabe? Enquanto contador de histórias, a visão de mundo, que é importante também, né?
Acho que a idade também faz diferença um pouco, né? Se você tá naquele período de entrar numa faculdade, eu acho que a faculdade você
ganha referência
até pra
faculdade.
É até pra formação da pessoa, mas se você já fez uma faculdade, se você já tem mais idade, ou, né, não quer passar por essa experiência de novo...
É, não, faça curso.
É, eu conheço vários alunos que estão fazendo essa transição, fazendo vários cursos, e faz curso todo mês,
sim. Sim, você não precisa de uma faculdade de cinema pra... Tipo, se você já tem uma faculdade, é isso, acho que essa experiência que eu tô falando aqui, você já teve, sabe? Independente da faculdade que for, mas, sei lá, na engenharia, aí você vai ser roteirista, não sei, não saberia dizer. Mas eu acho que foi uma faculdade de humanas, né, da área de humanas de maneira geral, acho que já abre a cabeça, sabe? Te conecta com outras coisas, assim, traz referências para a vida que você vai usar depois, no dia a dia, escrevendo, seja lá sobre o que você for, sabe?
Ainda mais o roteiro, não é um trabalho só técnico, né? De forma alguma. Você pode correr atrás dessa outra formação, não necessariamente na da faculdade? Pode, mas a faculdade, ela combina essas coisas de uma forma boa, né? E aí a gente tá falando de escreva, que você sabe, aí daqui a 5 anos você tem que escrever sobre um estudante de faculdade, se não fez faculdade, como é que você faz, né?
Pô, mas aí é um preço muito caro pra pagar só pra saber isso, né?
Tem muito universitário aí pra você entrevistar.
Chamar de estagiário, chamar de assistente.
Próxima pergunta, essa achei boa também, é do Cassiano, que foi um aluno meu. Como ser autocrítico ao fazer um novo tratamento?
Muito difícil.
Dá um tempinho.
Um tempão.
Eu acho que geralmente a galera vai para os dois extremos, né? Ou é extremamente autocrítico, ou acha que escreveu a oitava maravilha do universo, né?
A gente falou sobre isso também em algum episódio, não lembro qual, talvez de processo criativo, não sei.
Ah, acho que a gente falou em mais de um episódio até.
De bloqueio, né?
Bloqueio, verdade.
É binário, né? É bom ou ruim, né? Não tem meio termo.
Eu acho que uma coisa que ajuda você a ser autocrítico é ouvir a crítica dos outros. É, mas é, porque você tem lá o seu primeiro tratamento. A partir do momento que você tira ele daquela redoma, né? Do seu, a redoma da sua mesinha e não sei o que, e manda pros outros, você vai começar a ver falhas, você vai começar a ver coisas boas, e aí você vai formando uma visão ali.
Cara, eu tenho um negócio que eu uso que, quando eu vou fazer uma nova versão, de um longa, principalmente, que é um trabalho muito grande, eu sempre tento encontrar os dois maiores problemas do roteiro e focar no conserto desses dois. Porque se eu for pegar todas as falhas, tudo que eu não tô achando bom, e querer consertar tudo na mesma hora, eu não vou conseguir, assim, porque é um trabalho muito, muito grande. Então eu pego sempre os dois maiores problemas, assim. Ah, o problema é a estrutura no primeiro ato. Ah, o problema é esse personagem que não tá funcionando. Eu tento consertar esses dois. E aí cada versão eu vou tentando sempre consertar as coisas mais graves, assim. Obviamente eu não faço 10 versões, mas eu evito tentar consertar tudo na mesma hora.
Ok, boa. Eu não tenho, acho que, uma coisa muito fixa, não. Pra mim, é sobre dar um tempinho mesmo. Se possível, mostrar pra alguém é sempre bom. E eu acho que se bobear, mesmo só de você saber que alguém vai ler, né? Você já começa a ser um pouco mais autocrítico. Talvez além do ponto. Eu realmente não tenho muito domínio sobre essa questão, não. Porque, eventualmente, a resposta vai chegar para você, né? Quer seja você mesmo que depois vai desintoxicar do roteiro, vai conseguir ver mais claramente, ou porque alguém vai ter lido e vai te falar, né? Então, para mim, é uma coisa que naturalmente uma hora vai acontecer, eu acho. Mas hierarquizar os problemas pode ser bom, né? Se, que nem você falou, quais são os dois principais? Faz sentido.
Também vai falar alguma coisa?
Não, concordo com vocês. Eu acho que distância dá tempo e dá para outras pessoas lerem também.
Pergunta do Bernardo Dutra. Como vocês inicialmente se inseriram no mercado? Aí eu acho que cada um tem que responder resumidamente, senão vai ser um episódio inteiro.
Resumidamente. Vamos lá. Bom, vou começar falando então. Eu, enfim, estagiava um tempo como assistente de produção, fui assistente de edição, depois de produção, enfim, uma produtora. E aí tava lá já um ano, meio feliz, porque claramente sou horrível fazendo produção. E aí, enfim, virei pra minha chefe na época e falei, cara, quero fazer roteiros. Me arranje um lugar aqui pra fazer roteiros, senão eu vou ter que sair. Aí ela me colocou de estagiária num projeto que por acaso tava começando, assim. E aí eu fui estagiária do roteirista-chefe lá do projeto, que era um reality chamado Rio Resgate. E, enfim, e aí segui assistente dele pra sempre, assim, até começar a andar com minhas próprias pernas. Mas foi isso, foi basicamente isso. Não comecei estagiando na produtora como assistente de produção. E aí depois calhei, assim, de encontrar uma pessoa lá e... Quem me levou pra vários outros projetos.
Olha, e sempre tem um pouquinho de sorte, porque tem muita gente que eu conheço que tenta fazer essa transição e nunca acha uma pessoa aberta pra te chamar, né? Pra você... Pra, tipo, pô, beleza, é isso que você quer? Então vem aqui comigo, vamos trabalhar junto.
Alguém, às vezes, você dá sorte, às vezes tem que insistir, né? Eu fiz aconteceu um pouco de duas coisas comigo. Eu, no meio da faculdade, podendo ainda ter estágio não remunerado, consegui um estágio na Zazen. E era isso, eles não estavam precisando de ninguém. Mas assim, pô, de graça, eu consigo realmente atrapalhar mais do que ajudar, né? E aí, tipo, em roteiro, a questão é que os roteiros não aconteciam lá dentro da produtora. Mas eles pensaram que poderia ser útil ter alguém fazendo os textos dos projetos quando eles iam enviar para edital, para patrocínio, essas coisas. É isso que foi o meu primeiro trabalho. Escrevendo um textinho e uma sinopse de um filme que já estava roteirizado, ou que eles estavam no caminho assim, de roteirizar, ficar fazendo esse tipo de texto. Foi o primeiro trabalho. Só que o que mais me rendeu frutos foi ter ajudado uma amiga, da nossa faculdade era de comunicação, né? Então nem todo mundo lá era de cinema. E aí tinha uma amiga que estava meio que desesperada, porque cinema não era dela, mas ela tinha que fazer o curto para alguma matéria, não lembro qual. E aí eu só fui dar um help para ela ali, escrever o roteiro, filmar com ela. Foi só um favor. E a madrasta dela era roteirista, gostou do filme e me pediu para trabalhar com ela depois no outro projeto. E aí por causa desse projeto fui conhecendo outras pessoas. E isso foi 100% sorte. Sorte e ter tido tempo e disposição de ajudar uma pessoa ali. Então é realmente muito... É difícil, assim, não, acho que não tem um jeito certo das coisas acontecerem pra você, eu acho.
Eu tô entrando no mercado ainda, então todo dia eu tô entrando em algum mercado. Não posso ajudar muito não, já na parte de cinema eu acho que eu já fiz um pouco de tudo, cara. Até fotografar pra lançamento de filme eu já fiz. Então, vai tentando de... você vai, acho que é um pouco, acho que faz um pouco, é um caminho um pouco parecido com o de vocês, né? Tipo, você vai entrando em outras áreas que não são roteiro e vai conhecendo gente, né?
Cara, eu entrei no mercado, teve uma aula lá da PUC, que a gente tinha que criar um projeto de série. Eu criei esse projeto de série e coloquei ele no Rio Content Market, que nem existe mais, que agora acho que é só Rio Market, né?
Rio 2C.
Nossa, já mudou. E aí acabou entrando num laboratório Transmídia, e a gente tinha consultoria com 4 roteiristas, produtores, né, galera? Tinha até, eu lembro que eu tive reunião com uma produtora de Amsterdã sobre o projeto. E um dos consultores era um roteirista, e ele tinha gostado bastante do projeto, disse que tinha a ver com a cara dele, que ele gostaria de escrever algo daquele tipo, não sei o quê. E a gente acabou, o santo bateu, assim, a gente se gostou, a gente... se adicionou no Facebook depois, ficava falando sobre Game of Thrones, sobre o último episódio, o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Ele já tinha uma assistente, só que aí passou, acho que, sei lá, uns 6, 7, 8 meses, a assistente dele saiu e ele me ofereceu a vaga dela. Aí eu falei, porra, ótimo, beleza. Entrei lá e fiquei trabalhando com ele durante um ano, assim. E aí me deu uma boa experiência pra depois... e conseguindo outros trabalhos, né? Meu outro trabalho foi ser assistente de outro roteirista também, que eu já tinha passado pelo período de treinamento. Aí ele me chamou, né? Esse outro roteirista me chamou pra trabalhar com ele. E aí, inicialmente foi isso, como assistente. E aí também, né, eu dei a sorte um dos quatro consultores era uma pessoa que tinha gostos parecidos com o meu, e a gente acabou se, né, virando amigo de Facebook e conversando, e eu nem imaginava que ele me chamaria para trabalhar com ele, porque eu não achava que a assistente dele um dia sairia, né? Tem uma pergunta que eu não sei como a gente vai responder, mas é do Bruno Orito, que é: construção de personagem e narrativas mais modernas que mergulham no psicológico. Eu não sei exatamente o que... Assim, porque tem também o limite do que dá para perguntar aqui no Instagram, né? Eu imagino que talvez ele esteja se referindo a essas séries ou esses filmes que se foca muito dentro de um personagem só. Sabe esse personagem esses filmes de um personagem que é a origem desse personagem, é o surgimento desse personagem? Talvez Joker, não sei.
Graça, narrativas mais modernas.
É, eu acho que às vezes é aquela que não tá muito calcada numa...
No clássico, né?
Numa aventura, né? É, exato. Numa jornada de transformação. Às vezes é sobre você ir descascando aquela pessoa. Esse é o foco principal, né? Foi o que eu interpretei.
É, eu imaginei que ele talvez estivesse falando do Joker, do Gambito da Rainha, do Cruella. Mas narrativas mais contemporâneas, assim. Eu não sei como responder essa pergunta. Eu acho que é mergulhar dentro desses filmes, assim, tentar encontrar a estrutura que eles usam, que eu acho que provavelmente é a estrutura clássica, né? Mas tem um foco muito grande nos personagens.
Teria sido bom ter tido um exemplo de um filme, né? Terminou com ponto de interrogação? Tenho certeza que você leu tudo?
Não terminou com ponto de interrogação, foi uma afirmação.
É, não pareceu muito uma pergunta, né? Mas talvez fosse uma sugestão de tema.
Uma sugestão de tema, sim,
é.
Sim.
Sim, sim, é legal. Agora... Tô tentando justamente achar um exemplo para ver se desse exemplo sai alguma questão que a gente possa falar que algo que não vem da narrativa clássica, que é uma diferença, como eu tô falando, é mais moderno do que isso, que você possa estar usando. Para mim, um filme que é muito um filme de personagem é o Shame, né? Você não tá muito na expectativa de uma coisa acontecer, né? Você tá na expectativa de ver o que vai acontecer com aquele personagem. A circunstância da próxima cena é bem incógnita, né? Aí, assim, para mim, quando eu penso... personagem, às vezes o caminho pode ser você tentar tratar esse conhecer o personagem como parte da, como se fosse a aventura, né? Qual é a melhor ordem? Qual é a ordem de ir revelando os aspectos desse personagem que vai tornando ele mais interessante? Ou que vai tornando o ato de conhecê-lo mais interessante? Que pode significar um yoyo emocional, né? Uma coisa que você conhece nele que te faz não gostar desse personagem, seguida por uma que traz empatia, seguida por outra que traz uma nova tinta para ele. Talvez você saber aproveitar que o cinema tem uma ordem, uma cronologia, e você pensar essa cronologia de explorar esse personagem. Em que lado dele você quer revelar, depois de qual lado. Eu acho que esse é um elemento, talvez, desse tipo de história. E o que você falou, assisti alguma referência. A referência que me veio aqui primeiro é o Shane. Assistir Shane, ver como é que o que, que cada cena te entrega de novo sobre aquele personagem.
É interessante pensar nisso, nessa falta de jornada, né, que em alguns filmes mais de personagem tem. Mas no Joker e no Cruella, que eu usei como exemplo, são filmes que seguem a estrutura clássica, não tem...
Uhum.
Não é um pouco essa vibe, assim.
Ah, Shame é um ótimo exemplo, eu acho.
É, sim, é um ótimo exemplo. É uma pergunta da Gabi, de novo, que é uma dúvida que eu já tive quando eu comecei a estudar, que era: minha história não completa o beat sheet do Save the Cat. O que devo fazer? Assim, a gente sempre fala de não, né, de não ficar tão preso a uma estrutura, de não ficar tão restrito a isso, e eu acho que isso é sempre válido pensar. Mas, sinceramente, se você está se propondo a fazer um filme ou uma história que siga o beat sheet, ainda mais que você está começando, eu acho que é importante você tentar preencher aquelas lacunas, pelo menos para você entender como é usar aquela ferramenta, como é contar uma história usando aquele beat sheet, aquela evolução da narrativa. Eu acho que se você está se propondo a usar aquilo, eu acho que tem que tentar, né, se você não está conseguindo encaixar, é tentar repensar a história, tentar rever a história, e às vezes ver se aquela ferramenta é a melhor que existe para a história que você está contando, né?
Total. Qual é o seu ponto de partida, né? Tipo, essas fórmulas, né, que como a gente gosta de falar, que elas engessam a história, né? Então, se elas engessam, vamos pensar, elas são um gesso. Seu braço está quebrado, você precisa de um gesso? Pode ser bom. Você lê o roteiro e ele está ruim, e aí você percebeu que ele não está cumprindo todas as etapas, pronto, às vezes encontrar, às vezes preencher as lacunas que estão faltando é o gesso que o seu braço quebrado está precisando. Se ele estiver bonitinho, você leu, está achando ótimo, mas depois percebe que isso está faltando, isso não devia importar para você, a menos que você esteja, como você falou, Pedro, fazendo um exercício de usar o Save the Cat, né, de se aprimorar no seu entendimento dessa fórmula, de para que, que ela serve e tal. Aí tudo bem, aí você corre atrás de resolver essa pendência. Mas, né, primeiro você vê se a história tá boa.
Beleza, então a próxima pergunta é minha.
Você fez uma pergunta para si mesmo?
Quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o episódio que vocês mais gostaram de gravar?
Ah, que fofo.
Ah, esse agora.
Que difícil. Ah, eu achei o episódio sobre roteiro ser ou não ser literatura divertido.
Sim, eu ia falar isso também.
Bateu boca, agora já era. Agora pensa outro.
E é um dos episódios que a galera menos ouviu, hein? Então, olha só.
Corre atrás, galera. Não foi por isso que eu falei, não, hein?
É um episódio muito legal.
Quarta Parede também foi divertido de gravar.
Gostei de videogame, que eu não falei nada, só fiquei ouvindo. Eu ouvi em primeira mão.
Eu fiquei muito triste não ter participado do episódio do Tefo, foi um dos que eu mais gostei, assim, que eu não participei. É, gostei de ter ouvido, né?
Legal. Eu acho que o que eu mais gostei de gravar foi o assistente de roteiro, por ser algo que, né, que eu passei muito tempo fazendo. 5 anos da minha vida fazendo assistência, então acho que conversar sobre isso com outros dois assistentes foi bem legal. E eu acho que o papo com o Tefo sobre escreva sobre o que você sabe também foi muito, muito bacana, assim. Acho que foi um papo mais, né, a gente não tá falando de nenhuma teoria, de nenhuma ferramenta, a gente só tava falando sobre a vida de roteirista mesmo, né? Eu achei bem, bem bacana. Maravilha. Próxima pergunta é da Mari Camilo, que não vai dar pra responder aqui, mas assim, não sei se, ela diz, não sei se roteiro, criação de séries é um assunto muito extenso, mas adoraria ouvir. É um assunto muito extenso, com certeza.
E adoraríamos falar sobre
roteiro e criação de séries?
É, a gente tem alguns episódios reservados só pra falar de série, né? Sobre sala de roteiro, sobre showrunner, sobre, enfim, tudo que engloba esse universo, que a gente vai ficar falando em série, vai ficar para a próxima temporada, né?
Boa, gostei do gancho.
Ela pode escutar o episódio sobre as funções do roteirista, que já se fala bastante de como cada pessoa numa sala faz uma coisa diferente, né? Já começa daí.
É verdade, é verdade. É o nosso episódio 17. Próxima pergunta não é uma pergunta, é só 3 palavras, que é do David, que é roteiro de videoclipe. A gente planeja fazer um episódio sobre roteiro de videoclipe, né?
Sim.
A gente já tem até os convidados selecionados.
Era pra ter feito já.
É, ele ia entrar nessa primeira temporada, mas não deu tempo, vai entrar na segunda. Mas, cara, só falando um pouquinho de videoclipe, eu acho que é muito interessante você tentar entender os gêneros diferentes dentro de videoclipe, assim. De fazer, algo que eu fiz uma vez foi pegar a lista dos 50 melhores clipes da história, assistir esses 50 e tentar entender onde eles eram semelhantes, onde eles eram diferentes, assim. Aí você vai vendo que tem clipe de performance, onde é só a pessoa dançando ou cantando, tem clipe narrativo, tem clipe experimental, tem clipe não sei o quê. E é bem interessante, né, se você vai escrever um clipe, você tentar primeiro encaixar ele dentro de um desses gêneros, assim, para depois você buscar referência. E entender também o que já foi feito, o que não foi feito, o que dá pra se criar em cima. Acho que é um pouco isso. Mas tem muito mais coisa pra falar de clipe. Só não dá pra falar agora.
Não, vamos fazer um episódio sobre isso. É muito interessante isso. Quer dizer, vou ficar mais de ouvinte, né? Só, mas eu tenho muita curiosidade. Então, tô ansiosa.
Agora pras perguntas que foram feitas agora, né? Eu acabei de postar um story há pouquíssimo tempo atrás. Então, obviamente, não tem milhões de perguntas, mas tem aqui 4 mensagens. É da Cecília. Os podcasts sempre me ajudaram com alguma crise na escrita. Vão fazer falta. Já ansiosa pelo retorno. Não, é uma pergunta, é só uma mensagem pra gente.
Ah, tá falando do nosso podcast?
Tá falando do nosso.
Ah, que fofo.
Será que ela tava ansiosa pro retorno? É uma pergunta, né?
Obrigada, Cecília.
O JB Neto, que tinha mandado perguntas antes, também falou. Foi um projeto que me ajudou bastante. Obrigado.
Eba, caramba.
De nada.
Ele mandou uma mensagem enorme também pra mim, que eu ainda não consegui ler, mas eu vou ler e vou passar pra vocês depois. Pra vocês, Barone, Perez, Tamir, tá?
É.
Pra vocês ouvintes.
O Augusto, que participou de um episódio com a gente, mandou mensagem falando que foi massa ter participado. Valeu, galera. E o Carlos Oliveira falou: o que eu mais gosto é que vocês mandam a real sobre a vida de roteirista. Vida longa ao podcast.
Amei.
A gente já foi por todas as perguntas? Eu achei que era...
Passamos por todas.
Achei que eram 3 dezenas.
Tá vendo? Tem um lado bom de ainda não ter tanto fã assim.
Não, mas, poxa, o Reguete publicou isso ontem de noite, né? Sei lá, no fim do dia. Tá ótimo.
É isso, gente. Era isso que eu tinha. Que eu tinha de pergunta, de mensagem.
E essas mensagens de feedback são muito legais, né? Porque eu acho que dá um ânimo também pra gente voltar no segundo semestre.
A Tamie fez uma pergunta. Pedro fez uma pergunta. Renato, você tem uma pergunta para a gente?
Quem é o melhor apresentador do podcast?
Tá de sacanagem, né?
É voto secreto, essa é voto secreto.
Vocês podem, por favor, responder em uníssono.
E aí, Bruno, você tem alguma pergunta, querido? Eu não tenho nada novo, tô aqui esgotado.
Não, já te fiz a pergunta.
Ah!
Tamie, nossa melhor apresentadora de todos os tempos.
Bom, gente, é isso, né? Acho que espero que vocês tenham se divertido também nessa jornada. Acho que foi muito legal para nós quatro. E, bom, e aí falando com os nossos ouvintes, espero que vocês também tenham aproveitado bastante e tenha sido útil, né, de alguma maneira. Acho que vai ser uma conexão legal e é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente espera de verdade voltar no segundo semestre. Temos muitos mais assuntos e muitas mais pessoas para trazer aqui. Então, não desistam da gente. Essa é só uma breve pausa. Mas voltaremos. E aí eu queria também fazer uma menção, agradecer ao Hector Souza, que é o nosso editor. Enfim, ter entrado nessa aí também com a gente, editando nossos episódios. Sigam ele no Instagram, um ótimo editor de podcast. Então, muito obrigada, Hector. Muito obrigada, meninos, Reguete, Baroni, Peretti, pela companhia nesse último ano. E a gente vai voltar. Estamos aí no segundo semestre. E obrigada a vocês que acompanharam até aqui também, que mandaram feedback, mandaram perguntas, não só hoje, mas nos outros dias também.
Continuem mandando. Deem temas pra gente, por favor.
Vamos engajar nisso aí, que a gente cria uma rede também legal de troca.
Podem ficar mandando DM pro Pedro, tá? Pedro vai receber todas as perguntas, ele vai juntar todas as perguntas até a volta.
É verdade. Quem tá atrasado com os episódios, vai escutando até o nosso retorno. Compartilhe aí com quem vocês acharem que se interessa. A gente tá muito feliz com o resultado, né? Além do feedback que vocês mandaram, até dos resultados de número. A gente nunca imaginou que a gente fosse chegar numa quantidade grande de pessoas, né? Ainda mais com num podcast que tinha, né? A gente começou devagarzinho, com poucos episódios. E eu acho que é isso, gente. Isso não é um adeus, é só um até logo.
Amei, é isso. Obrigada, gente. Esse foi o nosso último, for now, apenas por enquanto, episódio do Roteirista Insônia nos agregadores de podcast. Nos vemos em breve.
Tchau.
Beijo.
Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.